É mesmo verdade, caro ouvinte, é o 15 a 0, está de volta. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira juntam-se novamente para dar cabazada de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez. Meus amigos, no regresso do 15 a 0, depois de termos ido para o Tibete, vale a pena explicar o porquê desta ausência. Fomos em missão espiritual para resgatar o Benfica e eis que o Benfica voltou também com uma vitória emocionante sobre o Sporting. Meus amigos, valeu a pena a ida ao Tibete para resgatar o Benfica? Estão mais descansados agora?
Até
Sim,
o próximo jogo.
gostaria. Era isto que ia dizer.
Já temos a viagem marcada só pelo sim e pelo não. Vale a pena dizer que estes dias valeram a pena andar de joelhos e aturar as lamúrias do Pedro Teixeira, que, pelos vistos, não gosta de ficar na mesma posição durante 8 horas, meditando em posição de prancha, apoiado nos polegares. Vale a pena dizer também, caro ouvinte, Benfica de volta ao primeiro lugar pela primeira vez esta época. Estrelinha de campeão, dizem os mais otimistas. Os mais realistas dizem que essa estrelinha não se chama sorte, chama-se sim João Jugão Neves. Está de volta a cabazada de Benfica para nunca mais ir embora. Agora só paramos na pausa de verão com o 39 no bolso, meus caros. Agora sim, indo ao episódio. Deixa-me
Diz, diz.
só dizer que, para quem me conhece, sabe perfeitamente, para o caso de duvidar, sabe perfeitamente que essa posição para mim é fisicamente impossível.
Porque ele não tem polegares, o Pedro Teixeira.
Não tem polegar, exatamente.
Meus amigos, só aqui uma palavrinha ao nosso caro ouvinte que esteve desde dia 25 de outubro. Isto não se prendeu com os maus resultados, não duvido mesmo. Há fotografias e registros em vídeo desta nossa viagem ao Tibete que tivemos que fazer para resgatar o Benfica. Estamos de volta. Passadas essas 3 semanas, mas não significa que não valha a pena dar voz aos 15, embora as perguntas que nós tínhamos feito tenham 3 semanas, estão podres 3 semanas, mas porque no 15 a 0 o nosso regime editorial é sempre feito com bem calibrado, as perguntas mantêm-se válidas, a verdade é essa, veja só. À pergunta, o que está a fazer mal a este Benfica? E que diagnóstico fazem os nossos 15s? Rodrigues Luiz, diz que é bruxaria, talvez seja a altura de o Teixeira ir ao estádio, sempre, já que se está tudo a inverter. Estás a ver, Teixeira? Aqui, se calhar não temos que ir
Uma boa
ao
dica.
Tibete. É muitas, muitas, muitas mesmo respostas. Algumas jogadores desanimados, com Schmidt não conseguir gerir equipa, falta de união. Jogadores diferentes, embora Schmidt esteja a fazer o mesmo que o ano passado, portanto, há aqui muitas. Roger Schmidt preso às opções que fez nas contratações, como o Coxo, portanto, há aqui muitas, muitas opiniões que os nossos 15 foram deixando em relação a esta pergunta. E depois há o inquérito: o problema está no facto de os reforços tardarem a ter impacto no, na equipa. 56% diz sim, 43% diz não. Portanto, aqui um mix de opiniões dos nossos 15s, convidamos os nossos 15s a participarem nas perguntas deste episódio que vamos deixar assim que o publicarmos. Meus amigos, sem perder mais tempo, não precisamos de ir à compensação para trazer este tema. Benfica 2, Sporting 1, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, eu preciso ter algum cuidado ao fazer esta pergunta. A primeira pergunta vou fazer, porque temo que Schmidt se irrite e invada a minha casa, ou a Polónia. O resultado foi mesmo melhor que a exibição, Pedro Teixeira.
Ora bem, eu acho que essa análise, e partindo do princípio que quem faz essa pergunta poderá estar a insinuar que a exibição não foi tão boa como o resultado. Indireto ao assunto, acho que provavelmente o resultado mais justo seria o empate. Não vou fugir disso, acho que é mesmo o mais justo. E acho que se prende muito a questão da exibição com a nossa segunda parte, porque a verdade é que se calhar esperava-se um bocadinho mais do Benfica a jogar contra 10, mesmo sendo contra o Sporting. Faltou-nos ali, acho que foi o pior período do Benfica. E provocou algum desespero nos adeptos, até a reviravolta, até aos descontos, porque de facto nesse período acho que o Benfica devia ter feito mais. Ainda assim,
creio que, sobretudo pelo que fez na primeira parte, criou variadíssimas ocasiões. Eu não concordo também com o Ruben Amorim, que diz que o Sporting era o justo vencedor. Não concordo de todo. O Benfica, mesmo não tendo nota artística ao longo de todo o jogo, foi quem criou mais ocasiões de golo. E o Ruben Amorim, na verdade, só se pode queixar dele próprio, porque os dois golos do Benfica, apesar das excelentes execuções por parte dos jogadores do Benfica, têm origem em muitos erros defensivos. Portanto,
eu não sei se lembras o movimento do bailarino do Coates no segundo gol do Benfica. Não sei se estiveste atento vendo isso. Se não tiveste, recomendo que vejas, porque é divertidíssimo.
Todo esse gol, quer dizer, o jogo, faltavam 10 segundos para acabar o jogo, quando, já não me recordo quem foi, faz um passo estapafúrdio e perde a bola, o Benfica tem mais uma oportunidade de ir para o ataque. E quer dizer, depois aparecem dois jogadores do Benfica sozinhos na pequena área. Portanto, há ali mérito na jogada, como construímos a jogada. O Di Maria veio para dentro e levou dois defesas com ele. E depois o Osnes, muito bem, aproveita o espaço e faz um grande cruzamento. Mas quer dizer, nós aproveitamos a oportunidade que nos deram, mas começa tudo em erros defensivos do Sporting, na minha opinião.
Pedro Pardal, muito se disse, e aqui pegando também no que Pedro Teixeira disse em relação a esta pergunta, se o resultado foi melhor que a exibição, muito se disse que, de facto, sim, o Benfica devia ter feito mais, tendo o Sporting apenas 10 jogadores. A pergunta que eu faço, e é arrojada, é que é a pergunta que ninguém faz, na verdade. Sem Bá, sem Neres, sem Coxo e sem Bernat, se quisermos determinar Bernat como a principal solução à defesa esquerda, já que o subnutrido checo ainda não aprendeu a dominar uma bola. Roger Schmidt, pergunto por um lado, se o Roger Schmidt tem mérito de pelo menos ter procurado encontrar um sistema que otimizasse os recursos que tem, e vou mais longe na pergunta: o que é pior? O Sporting jogar com 10 ou o Benfica entrar com um 11 tão limitador? Sem defesa, sem alas, muito amarrado pelas soluções que tem.
Mas o Benfica aí também se põe a jeito, não é? Porque acho que o Roger Schmidt, pelo menos nas últimas opções, tem tido. É verdade, não tem o Coxo, mas o Coxo seria sempre mais uma opção para o meio. Não tem o Bá, aí a culpa também é de não ter contratado um lateral direito para ser a alternativa. Pronto, faltam-nos o Neres, não é? Mas tens o Thiago Gouveia, que podia perfeitamente jogar. Tens o Guedes, que também pode ser encostado à ala. Qualquer uma dessas soluções para mim seria sempre mais viável do que estar a jogar com quatro médios centros, quando jogámos com a Real Sociedade, por exemplo. Aqui no jogo com o Sporting jogámos um bocadinho ligeiramente diferente. O Morata acabou por ser mais lateral esquerdo, provavelmente terceiro central. Mas a
Mas o
verdade
Benfica
é que.
atacar desdobrava-se em 4-4-2, a defender em
Sim, sim.
3-4-3.
Sim. Com o Morata, lá está, a ser mais lateral esquerdo. Sim, eu acho que ele, pelo menos aqui para este jogo, tentou emendar um bocadinho. Vá. Por assim dizer, apesar de ter mantido o 3-4-3, não é? Enquanto defendia, tentou emendar um bocadinho com algumas variações. Mas isto para dizer o quê? É que esqueci da tua pergunta.
Roger Schmidt complicou, pelo que estás a dizer, Roger Schmidt complicou a sua vida ao tornar o seu sistema, mesmo com 11 jogadores, menos interessante do que um Sporting com 10. A pergunta é mesmo essa. O Sporting com 10 pareceu sempre mais equipa, fez sentido dentro de campo, apesar de tudo. O Benfica com 11 sempre foi tudo muito sem esforço, não é?
Porque nós continuámos a jogar muito pelo meio, se formos a ver. Acabamos por
Mas
até
aí.
marcar o nosso gol da vitória, acaba por ser uma das poucas jogadas em que soubemos explorar a subida do Auschwitz, neste caso, porque o Sporting, a partir do
Pois.
momento que fica com menos um, começou também eu próprio a defender muito no meio, porque o Benfica tinha os jogadores todos muito concentrados no meio, porque não tinha jogadores que provavelmente ganhassem a ala. O próprio Di Maria, que é um jogador que nós estamos mais habituados a ver na ala, à medida que vai ficando mais desgastado, vai também caindo naquela tendência de ir sempre para o meio, puxar a bola para o pé esquerdo, porque lá está, ele também encostado à direita, tem essa tendência também para ganhar, para ir para o meio, para puxar para o remate, como até aconteceu num momento em que faz aquele remate e o Adam faz grande defesa, a bola ainda vai à barra. Ou seja, tudo isso também complica, não é? Se formos a ver, eu acho é que o Benfica no fim acaba por ir dar a volta ao resultado, mas na crença e na garra, garra essa que até muitas vezes não teve em alguns momentos do jogo. Mas eu acho que a vitória do Benfica é merecida,
Perdão, e
sinceramente.
já agora repara que o segundo gol do Benfica surge numa das poucas ocasiões em que um defesa direito, se há um chance, se for o defesa direito, subiu à linha.
Sim,
Naquela,
nós não
no
temos os laterais.
entrelançamento, não é?
Sim,
No entrelançamento entre o médio ou o
exatamente.
extremo com o defesa, exatamente.
Exatamente.
Isso é a chave.
Nós
isso
não
é
temos
chave.
laterais, portanto.
Eu quando vi o 11, e vocês sabem, no off, no nosso off, acho que íamos mudar o nosso grupo de WhatsApp para o off. Fiquei logo apreensivo e revoltado, até posso dizer, porque pareceu-nos que o Roger Schmidt ia fazer exatamente o mesmo sistema que, que o jogo com a Real Sociedade, com apenas uma variação, que era o Musa. E pronto, e depois percebemos que havia o ajuste, o Morato foi muito mais defesa esquerda do que central, e portanto, eu sei que havia essas variações ao longo do jogo, mas adotou a posição de defesa esquerda. E de facto, voltamos a ter um nível adicional muito melhor com os três centrais.
Uhum.
O que me parece é que na segunda parte, perante a superioridade numérica, não consigo compreender como é que o Morato acaba o jogo. Independentemente, sei que muita gente acha que ele fez um bom jogo.
Defensivamente, menos no golo, mas aí também acompanha o Jokeres em velocidade.
E no golo,
e é decisivo no golo do Neves, atenção.
Sim, certo. Mas quer dizer, nós estamos já estamos com mais um jogador. Uhum. Uma equipa que, obviamente, acabou por se fechar um pouco mais na defesa. E viu-se variadíssimas vezes em que o Morato tem a bola ali do lado esquerdo e não avança com a bola, é natural, rotinas de lateral esquerdo. E acho que aí o Roger Schmidt falhou redondamente, porque faria todo sentido, na minha opinião, colocar o... Tínhamos o Irasek no banco, com todas as suas limitações, acho que teria dado mais ao jogo. E como vocês dizem bem, quando o Osnes faz o movimento de lateral, muito também por mérito, é preciso dizer, de Maria, porque se conseguiu puxar os defesas para dentro e abrir espaço para o Osnes, nós conseguimos criar perigo.
Exato.
Mas não conseguimos fazer durante toda a segunda parte. E não faz sentido.
Uma pergunta pequena, de resposta rápida. O Jurasek está queimado?
É o quarto lateral esquerdo? Que
eu diria que era o único lateral disponível para o jogo. Não jogou.
Pois
é isso. Há claro uma...
Era queimado, pá. Cheira a 14 milhões estourados. Não cheira. Ou é só...
É uma situação que a época nos vai dar mais respostas, mas tendo em conta o que tem acontecido, parece-nos que claramente o Roger Schmidt não acredita no Jurasek. E o problema é que também parece que Bernat, quer dizer, aquela lógica de andar a trocar os laterais ao intervalo, não sei bem o que é que isso significa, mas...
Yeah.
E devo já dizer que espero que, apesar, lá está, da boa exibição do Morato, Morato não pode ser o lateral esquerdo do Benfica.
Exatamente.
Claro. Nós vamos precisar de muito mais apoio a nível ofensivo, que o Morato obviamente não consegue dar.
Claro.
E ele não tem culpa disto, não é?
Claro, que nos faltou em particular no jogo com o Chaves, por exemplo. Chaves? O Casa Pia? Chaves? Não, Casa Pia em casa. Chaves. Empatamos com o Casa Pia em casa. Correto?
Sim.
Mas com o Chaves também aconteceu. Por acaso ganhamos.
Na verdade, quem jogou foi o Jurasek, até o famoso gol pelo corredor dele, enfim, do Casa Pia.
Não, foi o Washington. Nossa. Ah, terá falado da Casa Pia. Pronto, sim.
Ao Pedro Badal, o Teixeira falava de falta de garra, ou falavas tu, quem não teve garra nenhuma foram dois jogadores do Benfica, que um deles, curiosamente, teve nota 7 para a bola, Rafa.
Ui!
É verdade, João Mário, que na minha opinião está irreconhecível e potencialmente assinou uma das piores exibições pelo Benfica, desde que chegou ao Benfica. O golo surge depois de mais uma das muitas perdas de bola de João Mário, completamente apático durante o jogo. Rafa, apagadíssimo também, curiosamente, na linha do que falávamos em off, cá está. Rafa, com muitas dificuldades em segurar uma bola, ou perde a bola ou sofre falta, nas famosas quedas à platoon do Rafa, não sei se já repararam, cai de joelhos sempre com um ar dramático, enfim.
Yeah.
E realmente falha depois também aquele golo que, enfim, não era fácil, mas ali Rafa tem que fazer melhor. Está na altura de sentar estes dois jogadores, Pedro, perdão.
Mas isso está já há muito tempo, já não é deste jogo. Acho que já há alguns jogos a esta parte temos dito sempre o mesmo, que o Rafa já não é o mesmo Rafa que começou a temporada, e na altura até elogiámos porque a certa altura era o Rafa e mais 10, foi dos jogadores que começou melhor o campeonato, ele e o Di Maria, mas agora há vários jogos a esta parte que o Rafa é uma nulidade autêntica, ele não tem dado muito pouco à equipa, durante o jogo quase não se vê, vai conquistar algumas faltas, porque que ele também, qualquer coisa, o jogador chega ao pé dele rapidamente, também não tem grandes hipóteses de segurar. Eu acho que neste momento já era mais do que a altura suficiente para apostarmos, por exemplo, em sentar o Rafa num jogo e por que não dar a titularidade ao Guedes. Quer dizer, acho que
se
temos estado a dar oportunidades a outros jogadores noutras posições, por que não damos também uma oportunidade a outro jogador aqui na posição do Rafa? Porque a verdade é que ele jogar sempre, jogando bem ou mal, o próprio jogador também chega a uma altura e começa também a pensar: epá, vou dar mais para quê? Eu jogo, sou aí mais 10, portanto não vale a pena. E o João Mário, então, eu acho que o João Mário ainda está pior que o Rafa, sinceramente. Porque o João Mário é mesmo aquilo que tu disseste, é uma apatia em campo, uma coisa desgraçada. Ele está a jogar, parece que está no treino, recebe a bola, parece que para ele não está mais ninguém ali à volta. E a verdade é que ele recebe e perde logo a bola a seguir porque os jogadores caem em cima dele, como é óbvio, não é? Ele recebe, não é aquela recepção orientada já para dar ou para ir ou para driblar, não. Recebe e fica à espera, sei lá, não sei bem do quê. E acaba sempre por perder a bola. E sofremos o golo por causa dessa perda de bola do João Mário. Portanto, acho que pelo menos um dos dois tem que sentar, sinceramente. Sim.
Eu acho que são duas situações diferentes. Acho que o João Mário, de facto, não tem estado bem e só tem sido titular porque o Neres tem, porque o Neres está lesionado e porque precisamos do Austin de lateral direito, porque senão, verdade, claramente, já tinha ocupado o lugar dele. E o Rafa...
Mas o Guedes poderia fazer a posição do João Mário? Como, aliás, fez no jogo?
Podia, também pode, exatamente, também pode. Mas, por exemplo, se quando o Bastos estiver pronto para jogar, não tenho dúvidas que o Austin vai ocupar aquela posição. Não tenho grandes dúvidas.
Faz falta.
Ou vai jogar lateral esquerdo.
Espero que não.
Só uma nota, não sei se repararam, no gol do Benfica, creio que no primeiro, Auschwitz era o Turbin subiu e Auschwitz era o último jogador do Benfica. Conta como guarda-redes.
Sim, eu vi. Podemos fazer uma petição.
Mas continua, Pedro, continua.
Sobre o Rafa, acho que é ligeiramente diferente, porque lá está, ele continua, mesmo com aqueles erros de definição, continua a ter importância em determinados lances do Benfica. Não esquecer que foi ele que conseguiu a falta que deu o segundo amarelo ao Gonçalo Inácio. Tudo derivado da velocidade que ele tem, daqueles arrancos do Rafa, que poucos jogadores no Benfica conseguem, acho que nenhum consegue dar-nos esse tipo de características. Talvez Gonçalo Guedes estiver em boa forma.
O Arturo Cabral, por exemplo, rapidíssimo.
e tem duas oportunidades na primeira parte que são claríssimas, não é? Uma pois, vai à barra,
o falha, é por não entrar. Sim, a do barra, pronto,
é e aquele falha, eu acho que ainda tocou num jogador.
Eu também acho que sim. Sim. Tanto que eles pediram canto. Acho que agora que não deu, mas acho que eles pediram canto.
Sim, sim. Não foi o canto, não foi um penalti, mas isso não é tema aqui no que eu sou sério.
Exato.
Sim, mas aquela primeira oportunidade está quase dentro da pequena área.
E façam as contas às vezes.
E no golo decidiu bem, já agora. Ele deixou passar a bola.
Não deixou passar a bola.
Achas que ele queria rematar?
Ele falhou. Ele quis dar calcanhar. Sim, ele falhou a bola.
Aliás, ele tenta muitas vezes fazer esta finalização.
E conseguiu uma contra a Juventus.
Com a Juventus, sim.
Exatamente.
Eu sou o time Rafa e vou acreditar.
O Rafa ali é um perigo. Imagina que no ar tem Gstead atrás. Ele ali pode finalizar com o pé direito ou com o esquerdo se quiser. Não é fácil. Nós estamos aqui no lugar do.
Estava com menos ângulo que eu tenho que
ser. É verdade. Mas epá, ali tentares uma habilidade, pronto. Se corresse bem era um gênio. Mas bolas, quer dizer, se não está o que tem Gstead atrás, é tu. O Rafa estava queimado. Estávamos a falar dele a matá-lo, enfim. Eu não sei. Mas pronto, essa é uma discussão. Pedro Teixeira e Pedro Pardal, eu pergunto. Ou Pedro Pardal já fizeste a pergunta em off? Faço a ti também, Pedro Teixeira, sobre o João Mário e Rafa. E peço resposta rápida. O João Mário e Rafa, o ano passado, fizeram épocas brilhantes. João Mário, certo, muitos golos e muitas assistências. Rafa, preponderante na equipa, até certo momento. São dois jogadores que dependem da equipa para brilhar.
Do coletivo.
E não são de todos jogadores para levar a equipa atrás. Esse é o grande problema de João Mário e Rafa. São jogadores que não têm características para elevar a equipa, precisam da equipa para ser elevados.
Sim, percebo. Não são eles que sozinhos vão resolver um jogo, em princípio. Acho que é um bocado isso que queres dizer, não é? Sim, acho que sim. E o ano passado beneficiaram do coletivo, do famoso coletivo, que funcionou como um relógio suíço e, portanto, esses dois jogadores conseguiram brilhar à custa disso também. O que não significa que quando a equipa não está bem devam sair do 11, não acho que seja linear essa questão. Percebo e concordo que João Mário, pela baixa de forma que está neste momento, deve sair. Com o Rafa já tenho algumas dúvidas e acho mesmo que o Roger Schmidt pensa como eu. Não abdica do jogador porque gosta daquilo que ele oferece ao jogo. Mesmo passando meio jogo inconsequente, acho que ele pode sempre, nas arrancadas dele, decidir um jogo.
Um jogador que definitivamente leva a equipa é o Jogão Neves, que fez mais um grande João. que é um dos, é dos poucos jogadores que temos na equipa que fazem equipa. Eu diria que Auschwitz, quando está na sua posição natural, faz equipa e ajuda esses jogadores, certo. Rafa e João Mário.
Temos, era essa a comparação.
É isso. Por exemplo, Grimaldo, ano passado, eu acho que era um jogador que levava a equipa e fazia a diferença, tinha as duas coisas. Ou melhor, contribuía para o coletivo e levava a equipa. Gonçalo Ramos era um jogador que eu acho que fazia a diferença, que era um jogador que sozinho assumia, era um jogador que do nada sacava de uma oportunidade de golo, contra o Casa Pia, por exemplo, ano passado, entre tantas outras. Este ano estamos com um pouco de déficit esse tipo de jogadores. João Neves é um desses jogadores, Pardal. Agora será difícil tirá-lo do 11. Não tenho a certeza se Neves e Coxo, quando Coxo voltar, será a melhor parelha que temos. Isto porque Coxo...
Também não. Também não tenho a certeza.
Se quisermos dizer que Coxo terá que jogar quase sempre, pelo valor e pelo potencial que tem. Isto significa, Pedro Pardal, que o Benfica terá que jogar no meio campo a 3, ou Rafa dar lugar a Coxo na posição 10, que até é na posição mais natural do turco. Qual é que tu achas que deve ser agora a configuração? Roger Schmidt tem aqui um problema para resolver?
Sim, tem um problema para resolver, porque a verdade é que ele tem jogado sempre com o Coxo, quando o Coxo está disponível. Não sei se é derivado do preço do Coxo, como já tínhamos aqui falado. E a verdade é que ele, quando estiver disponível, com a certeza que vai voltar ao 11. Agora... não sei, eu tenho quase a certeza que uma parelha entre Concoxo e João Neves no meio campo não é fiável, sinceramente. Eu gosto mais de ver o João Neves com o Florentino, por muitos defeitos que o Florentino tenha e tem a passar a bola, mas acho que o equilíbrio e a forma como os dois se complementam em campo, acho que é ideal para o meio campo do Benfica. Depois, se o Coxo vai, se podia ser uma alternativa ao Rafa. Sim, o Coxo tem mais características no número 10. Agora, se calhar o Coxo não dará tanta mobilidade como dá o Rafa, vá. Porque o Rafa aparece em várias zonas do campo, não é? Apesar de andar a jogar mal para mim, não é? Que eu acho que ele está a jogar mal e acho que está a dar pouco ao Benfica, mas a verdade é que o facto dele ser muito móvel e mexer-se muito na frente de ataque também abre muito espaço para outros jogadores. Eu não sei se o Coxo tem essas características. Porque acho que o Rafa não é provavelmente um 10, é mais aquele segundo avançado, vá, que anda ali vagabundo. Uma espécie de João Félix, na altura do melhor João Félix do Benfica. Mas lá está, é um grande problema e será um duplo problema, porquê? Porque já estou a ver na cabeça do Schmidt a pensar, não, eu vou ter que ter o Coxo, e tenho que ter o Coxo de qualquer maneira. Portanto, se calhar vou meter o Coxo aqui encostado à esquerda, por exemplo, onde está agora o João Mário, por exemplo, estás a ver?
Sim.
Eu não estou a dizer que tem que ser isto, eu estou a lançar isto para cima da mesa, porque nós já vimos que o Roger Schmidt neste momento é bar aberto em relação a adaptações na equipa. Temos tido demasiadas adaptações, portanto eu já estou por tudo. Agora, se me perguntasse a mim, eu não mexia na dupla do meio campo, sinceramente. Enquanto o Coxo, pronto, o Coxo vai ir para o banco, é uma alternativa excelente para começar a entrar. Pá, custou 30 milhões até agora, isso não quer dizer que eu tenha que jogar sempre. Agora teve lesionado, perdeu o lugar. Portanto, vai para o banco, vai entrando. Isto era o que fazia, tinha mais lógica para mim. Agora é esperar para ver.
Sim, vale a pena dizer que o jogão Neves fez um...
Eu não jogasse. O João Neves neste momento é o nosso motor. Claramente é o motor desta equipa.
Já está no radar do Fabrício.
Pois, é verdade. Isso é que lixa tudo.
Eu digo isto sempre a cada jogador que é formado no Benfica.
Dizes mesmo ao jogador?
Não, eu tenho fé que o João Neves fique... Ele fique para a vida toda.
Fica. A ganhar 1.500 euros por mês.
Não digo isso, mas pelo menos umas 3, 4 épocas. O gajo é bué. Eu, sinceramente, se ele sai para uma grande equipa agora, vai-se queimar outra vez, meu. É mais um jogo que
eu também acho que é cedo.
É muito cedo.
Eu, a chegar a uma equipa.
Eu dou como certo que o João Neves sai no fim da época.
Se chegar a uma equipa e der 80 milhões ou 60, sei lá, 60 ou 80 milhões por ele vai, como é óbvio.
Vai.
E por cima, depois
vai, a Benfica vai ter que vender.
Arrisco a dizer uma coisa. É obrigado a vender, mas eu acho que o primeiro da linha de solução é António Silva. Tens mais soluções no meio
campo
na defesa.
É o que tem mais procura.
Correto, assim. Por princípio é verdade. Mas se fizer uma gestão de plantel, se o interesse do Benfica for isso, como diz Rui Costa, poderá ser António Silva a sair primeiro. Agora, o João Neves há aquela questão do mas se nós não o vendemos agora, que ele está em grande forma, quando é que tu o vendes? Não é? Ele depois desvaloriza. Repara que o João Neves esteve muito bem com o Benfica muito bem e está muito bem com o Benfica muito mal. Eu acho que é aquele tipo de jogador que tem as características para brilhar sempre.
Ele
não é?
Consistentemente foi o melhor jogador do Benfica esta época, em quase todos os jogos. Tipo,
a característica de João Neves, que é a entrega, e a disponibilidade, e a inteligência, e a maturidade. Ainda tem que desenvolver outras componentes do seu jogo, outras dimensões, mas essa disponibilidade é a grande característica do João Neves. E ótimo para um jogador de 18 anos. Quer dizer, um miúdo de 18 anos é o mais homem que está ali, se calhar. E props para João Neves, que ajudou a restaurar uma característica do jogo do Benfica. Essa é a quinta pergunta, Pedro Teixeira, que é o gigante pressing. Houve gigante pressing do Benfica neste jogo, pode ter passado despercebido porque falhou tudo o resto ao Benfica, as incursões pelas alas, um jogo mais vertical como tínhamos o ano passado, mas houve gigante pressing. A maioria das oportunidades do Benfica da primeira parte surge desse número 10 invisível. Isto é o regresso do Benfica pressionante ou é apenas sintoma de ser o derby, Pedro Teixeira?
Não, acho que houve mais sinais do que era a capacidade pressionante do Benfica, sim, concordo. Ainda assim, não ao nível do ano passado, porque depois também o jogo foi sui generis com a saída, com a expulsão do Gonçalo Inácio na segunda parte. Houve vários ajustes de parte a parte e o gegenpressing, quer dizer que o Sporting estando mais fechado lá atrás era difícil manter essa pressão, mas sim, concordo contigo. Isso é um dos sinais positivos deste jogo, é podermos lentamente começar a ter os níveis adicionais que tínhamos na época passada, e o gegenpressing era protagonista.
Gegenpressing, Pedro Pardal, fazendo a ponte, quais são os teus 15 e 0 deste jogo?
Pá, o meu 30 deste jogo vai para o João Neves. Vou ter que dar um duplo 15. Acho que o João Neves fez um jogaço desde o primeiro ao último minuto. Personificou tudo o que é ser jogador do Benfica. E, além disso, pegou na equipa pelos colarinhos e levou-a para a frente. Portanto, merece, sem dúvida, a eleição de melhor em campo. O zero vai destacadamente para o João Mário. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. O João Mário não foi, acho que não vou dizer que foi vergonhoso, mas foi muito desapontante ver um jogador do Benfica a ter uma performance daquelas. Parecia que não queria estar ali. Não faz sentido. Podes não estar num bom momento, mas porra, pelo menos tens que correr, meu. Quer dizer.
Sim. O João Neves que levou a equipa pelo colarinho e o João Neves que foi levado pelo colarinho por António Silva no fim do
sim. António Silva também fez um grande jogo, e o Otamendi. Gostei muito da nossa dupla de centrais.
Sim, Otamendi sempre guerreiro e um grande capitão do Benfica. Pedro Teixeira, os teus 15 e 0.
O meu 15 é destacado para o João Neves também. Acho que para lá já disse tudo. Gostava também de fazer uma menção honrosa para uma coisa extra-futebol que para mim acho que é muito importante, e muito importante para a cultura desportiva portuguesa. Acho que foi o derby na Luz em que vi mais adeptos sportinguistas com a sua camisola no meio das bancadas dos sócios e adeptos do Benfica.
Sim.
E já sei que houve problemas com pelo menos uma pessoa que estava com a camisola do Benfica, mas a grande maioria parece-me que foi bem tratada, foram respeitados. E isso é um passo muito importante para o futebol português. Gostava de ver isso. Quer dizer, há sítios em Portugal, há muitos estados em Portugal onde nós nem sequer podemos ir com a camisola do Benfica.
Exato.
Sim, Pedro.
E acho que é muito bom dar este exemplo positivo.
Numa semana em que...
Nem estou a falar de Dragão, atenção. Há muitos sítios.
Não, deixa-me só, Pedro, desculpa interromper-te. E também não se pode, pelo visto, não pode haver benfiquistas nas Assembleias Gerais do Porto, porque aparentemente houve lá benfiquistas infiltrados.
Não há.
Enfim.
E o zero, o meu zero vai para, concordo com a exibição de João Mário, não foi positiva, mas gostava de dar uma mensagem de força, não? Gosto muito dele, acho que ele tem potencial para voltar às vezes.
Claro que ele pode fazer mais, e deve, aliás.
E já demonstrou que é capaz de fazer mais. Pois. João Mário, uma pergunta extra, antes de irmos à pirâmide Benfica, um tema que foi tema quente logo após o jogo, como não deveria de ser, não nos espanta nem nos surpreende. O Roger Schmidt esteve assim tão mal na resposta que deu ao jornalista da RTP, pareceu-me pela voz, ele nem sequer se apresentou. O jornalista pareceu-me que estava com muita pressa a fazer pergunta. Pedro Pardal, isto é desgaste com perguntas à portuguesa, e nós dos dois que somos formados em jornalismo temos algum à vontade para falar sobre isto? Ou já é o reverso da medalha da serenidade que Schmidt exibiu na época passada? Já é um Schmidt a mostrar outra face?
O Schmidt também é humano, não é verdade? E chega uma altura, depois de estares a levar na cabeça constantemente da imprensa, e este ano tem sido tem sido um exagero completo, não é? Acho que não vale a pena estar aqui a enumerar os vários casos que têm acontecido, mas todos nós sabemos e temos visto, não é? Seja na televisão, seja em capas de jornais, a vergonhosa perseguição que o Schmidt tem sido alvo, quer dizer. Tudo, e lá está, e é, depois, é por isto, é que depois às vezes as pessoas dizem, ah, mas ele tem errado, tem que se criticar. E eu digo, é verdade, e tenho sido dos primeiros a criticar quando ele tem errado, e tem errado bastante este ano. O problema é que já o ano passado começaram a criticá-lo sem razão. Portanto, chega-se agora a uma altura, estão a criticar, já parece que já caem no exagero, lá está. E então, eu acho que o Schmidt chegou a uma altura e obviamente deve ter enchido um bocado, não é? Toda a gente se enche e acabou por ter aquela resposta que, por mais que seja pouco, sei lá, pouco
Lida.
abonatória para ele, pouco polida, mas eu estou 100% ao lado dele neste caso, porque acho que claramente o jornalista fez uma pergunta, a malta diz, ah, mas é uma pergunta que até se costuma fazer, está bem, mas aqui o facto nem é a pergunta que se costuma fazer, é o contexto da pergunta, não é? E a forma como foi feita. E é por isso é que o Schmidt depois reagiu como reagiu, e até outros na Sport TV comentaram exatamente o mesmo e acharam que a pergunta não foi todo pertinente, tendo em conta que havia tanto assunto por onde pegar, tanto por onde perguntar, e faz-se uma pergunta naquele contexto.
Sim, diz completa, sim.
Portanto, neste caso, estou 100% do lado do Schmidt. E é assim, e além disso, quer dizer, pois já sabia que ia fazer um caso disto, não é? A partir do momento que ele respondeu assim, já não se analisou praticamente mais nada, foi só o que o Schmidt disse. Quando nós vemos outros grandes estando lá fora, ter respostas destas que são consideradas completamente banais. Banais. Até temos o Guardiola, que é um perfeito exemplo disso. Muitas vezes mandasse umas indiretas também deste estilo, que é considerado banal, é o treinador a dar a sua opinião. Pronto. Não foi provavelmente. Não lhe chamou nomes, ou jornalista, não lhe disse nada, não se levantou e foi embora, como alguns fazem e gostam de fazer, e o Knid não diz nada. Portanto, acho que,
Aliás,
como é o Schmidt,
correto, sim.
tem sempre
Oh,
mais
perdão.
propagação.
E vale a pena dizer aqui uma coisa em justiça dos factos, que o CNID, que é um organismo perfeitamente competente, antes de passar a palavra a Pedro Teixeira, nunca, não só se insurgiu rapidamente sobre esta resposta de Schmidt, como nunca se insurgiu quando jornalistas levavam pancadaria de dirigentes do Porto em jogos fora do Porto.
Ora.
Nós não gostamos de trazer aqui o Porto à baila, mas isto acontece permanentemente. Curiosamente, o diretor ou presidente do CNID é o Manuel Queiroz, que eu
Curiosamente.
não sei se tenho a certeza, mas eu acho que ele é portista. Não tenho uma vaga ideia. Mas
Curiosamente.
é aqui que começamos. Eu já começa a cheirar a esturricado. Não só podemos desconfiar, como dizia o João Catarino, que há alguns anticorpos vieiristas na comunicação, anti-Benfica, se quisermos. Depois temos estes
João
outros.
Catarino.
Não é assim que ele se
Luís
chama?
Catarino. Oh.
Luís
E
Catarino.
caralho, João Catarino.
Enganei-me. Também enganei-me. É o Catarino, é o Catarino. E depois temos estes. Mas aí é uma opinião de uma pessoa, até podia ser uma pessoa de outro clube a dizer o contrário. Agora, quando é um organismo que deve ser isento e responsável a tomar estes partidos, não é bonito. E só gostava de dizer uma coisa antes de passar a palavra, Teixeira. E quando eu dizia que há aqui duas pessoas formadas em jornalismo, isto não quer dizer nada e não estou a dizer que temos autoridade para falar disto, não é? Não é o caso. Mas concretamente, em relação à pergunta, queria o quê? Quando se faz aquela pergunta, estão à espera que. Primeiro o treinador perguntou ao jornalista qual era o que é que ele queria dizer com aquilo. E ele não quis expandir a sua pergunta. Portanto, logo aí, o jornalista não está assim tão isento de culpas. E depois, estão à espera que o treinador diga o quê? Do ponto de vista de comunicação. Não, realmente, ganhei no último minuto, mas a minha equipa não mereceu ganhar. Realmente a exibição foi melhor que o resultado. O que é que estão à espera que um treinador diga depois disto? Eu, sinceramente,
Pode dizer isso. Não vejo qual é o problema
não é
de
isso,
dizer
mas
isso,
já tinha
mas.
dito anteriormente que realmente a equipa foi mais pelo coração, tem mérito por chegar à vitória, porque o que fica é o resultado, marcou dois golos, tem mérito por isso, não é só coisas más. Estão à espera que
Isso está.
estrategicamente o treinador diga o quê? Estão à espera que o
Ele,
treinador diga o quê? Não,
mas é
realmente.
normal, é normal um treinador dizer. O resultado foi melhor que a
Sim,
exibição.
ele, eu
Não
acho que
é
antes disso
nem um
ele
escândalo.
expandiu. Ele muitas vezes, opá, isto. Fora Roger Loves à parte, se vocês sabem que eu gosto muito do treinador, é verdade, mas o homem já disse anteriormente, já tinha explicado o assunto. Ele costuma responder, a primeira coisa que diz, antes de muitas respostas, é: como eu já disse anteriormente, porque na imprensa tem-se muito este hábito de forçar a mesma questão N vezes. Estamos numa conferência de imprensa à volta do mesmo. Ah pá, o jornalista tem que ser sério. Quer dizer.
Se tiverem culpas, se alguém tiver culpas, o jornalista também as tem, parece. Quer dizer, qual é a sua opinião? I'm asking you. Da performance.
Posso?
Quer dizer, uma azia profunda. Quer dizer, o jornalista tem que ser imparcial, não esqueçamos isto. Força, Teixeira.
Eu aqui posso ter opiniões contrárias, não é?
Claro.
Não sou agredido nem ameaçado.
Não,
não. Não,
não.
No...
Não é que no, no, no...
Pode ser do Porto ou do Sporting. Estou a
opa, eu estou noutra sintonia. Acho que, obviamente, que existem perguntas mais provocatórias, com o intuito até de estabilizar os treinadores. Isso já sabemos que existe e concordo com o Pardal que, de facto, o Roger Schmidt tem sido perseguido ao longo desta época. E dou só um exemplo, se fosse o Roger Schmidt a colocar o Paulinho a médio centro num derby,
claro.
Provavelmente ainda hoje estávamos a falar disso. Hoje, a imprensa.
Uhum.
Neste caso, sim, a pergunta é obviamente que quer puxar pelo Roger Schmidt, quer uma resposta, quer insinuar alguma coisa, mas acho que ele nunca pode responder daquela forma. Não concordo de todo. Aquilo são traços de conceição que eu não gosto, que eu critico aqui muitas vezes e, como tal, não posso achar que o meu treinador ao fazer isto está a responder bem. Não concordo mesmo. Percebo tudo o que vocês dizem, mas nestes casos o treinador tem que dar uma resposta seca, uma resposta mais sucinta possível e acabou. E não é acho que não é desta forma que se combate este jornalismo que por vezes possa não ser tão isento. E portanto não gostei de ver Roger Schmidt com esta resposta e espero que não se repita, sinceramente.
Is he from Spotting ou Porto? Is he from Spotting? Estou a brincar, meus amigos, está feita a primeira parte deste, ia expandir mais, Pedro Pardal?
Não.
Vamos, mas... diz, foda-se.
Não, pronto, está feito.
Não diz.
Ia dizer, por exemplo, o Ruben Amorim também foi com um melão incrível para a conferência de imprensa mas enfim, não quero ir por aí.
Só para terminar,
é
curioso como ninguém, acho eu, que também não tenho acompanhado assim tanto, está a fazer um problema do Ruben Amorim ter posto o Paulinho no meio campo e o Sporting ter caído um pouco a pique depois disso. É curioso como as agendas, há agendas e agendas, vamos dizer assim, para terminar. Meus caros, está feita a primeira parte deste 15 a 0. Sem mais demoras, vamos à rubrica Pirâmide, a rubrica que um elemento do 15 a 0 traz um pacotinho de 15 jogadores e os outros elementos têm que os agrupar em 6 categorias: GOAT, lenda, classe, bom, banal e...
lixo!
A melhor categoria e a mais divertida desta rubrica. Meus amigos, esta semana é Fábio Silva que traz o pacote, Pedro Pardal e Pedro Teixeira vão votar. Preparados?
Ora.
Estás com o pacote pronto?
Estou com o pacote pronto. Estou com o pacote pronto. Está diferente, Pedro Teixeira. Meus amigos, peço respostas rápidas. Há aqui um denominador comum que eu vou-vos pedir para tentar adivinhar qual é que é o denominador comum destes 15 jogadores. Paulo Sousa. Não interessa.
Bom.
Lenda. Bom. Vírgula.
Bom. O Teixeira é um vendido.
Isto foi porque eu esqueci-me das categorias. Pronto, não está no topo, mas está logo a seguir. É o bom, é o que vem a seguir, não é?
Foi em bom, Paulo Sousa?
Para mim foi bom.
Qual é o... Peraí,
eu retiro sempre uma categoria.
Ah, não, pô, eu meto lenda.
Uma categoria, acho que foram cabrões com o Benfica. Portanto...
É verdade. Então, mas não o punhas em se ele ficasse no Benfica, não o punhas em lenda?
Gold é o máximo, punho em lenda.
Mas ele traiu. Pronto, está bem, eu punho em classe. Mas whatever, está tudo. Porque eu acho que é uma coisa.
Não, classe, claro, o Pardal está a ser.
Mas pronto.
Duro.
Pronto, é isso. O Pardal diz bom, Pedro Teixeira diz.
Aquele verão de 93 foi um terror para mim.
Sim. Lenda.
Eu rasguei o póster que tinha no quarto por causa desse gajo.
Pois.
Vá, já está outro jogador?
Ah, então aí é um
sim.
Trauma.
Pacheco!
Aí, olha outro. Pacheco, banal.
Não sei, mas vou acompanho o velhote.
Jordão.
Acompanho o nosso velhote.
Quem?
Jordão.
Jordão, pois, Jordão, pá, vão-me sigir pelo que fui vendo de documentários e assim.
E vídeos.
Vídeos, já.
De memória.
classe.
E...
Só jogou uma época no Benfica, quer dizer...
Isto é todos os jogadores que saíram para os rivais, já percebi.
É, que chegaram no Benfica e no Sporting.
E o Jordão fez uma época no Benfica, também, cara, não é mais classe.
Bom.
O Jordão que já faleceu e não...
É classe, Pardal. Classe. Tu queres ver
o Jordão classe, jogou, porra, o Pardal, uma, duas, três, quatro, cinco épocas do Benfica, pá.
Cinco épocas do Benfica?
Chamar
épocas do Benfica.
Um daqueles adeptos antigos do Benfica para fazer este...
Mas é um deles que se destaca. É
ele jogou outras no Sporting.
Esta pirâmide.
Mais tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épocas, sendo que a última não jogou nenhum jogo, portanto vá 7 épocas.
Bora lá.
Pronto. É classe, qual é que é? É classe. Classe e tu deixando?
É classe. Também. Fernando aí acompanha sempre melhor.
Fernando Mendes, o da Sena.
Acho que é da figurinha agora.
Ou do preço certo.
Sim, o da linha branca.
Esse acho que é
português. Fernando Mendes, banal. O Benfica não fez grande coisa. Esse lembro mais ou menos. O gajo era no Vito quando jogou no Benfica.
Cheira.
Ou foi muito bom, ou foi no Porto.
Era defesa esquerda.
Defesa esquerda, sim.
Boa no banal também, eu estou com o Pardal até ao fim.
Muito bem. Cadete.
Ai, Jesus. Cadete.
O Cadete
quase não jogou no Benfica.
Jogou no Benfica.
O Cadete.
Mas não foi muito longe também do...
Banal.
Do banal. É, exatamente. Também acho.
Cadete jogou... É isso, uma época e meio no Benfica. Cadete. Dimas.
Classe.
O Dimas.
Curta forma como o Dimas. Dimas.
Classe.
O Dimas era Dimas. Muito bom.
Pedro Teixeira.
Vou para a classe também.
Fez uma época...
Mesmo.
Ilustre. Sporting da Paulo Bento. Paulo Bento.
Paulo Bento.
Fundamentalmente com...
O Paulo Bento, classe também. Paulo Bento foi muito bom também.
Paulo Bento, Pedro Teixeira?
Mas não estamos a elevar muita fasquia para estes jogadores, tendo em conta... Mas pronto. Eu aceito também, classe.
Paulo Bento.
Estou a ser fraquinho. Peço desculpa aos ouvintes.
Rui Bento.
Bom.
Rui Bento. Rui Bento. Isso foi em que época?
Não, foi muito no início da carreira dele.
Sim.
É um dos que joga naquele jogo 3-1 em Londres contra o Arsenal.
Sim. Nem me lembro nada disso.
Teixeira?
Pá, o que é que disseste, banal?
Não, disse bom.
Bom, vou contigo. Eu não vi nenhum desses caras a jogar.
Marco Caneira.
Ei, Marco Caneira. Jogou uma época. E foi à seleção por causa do Benfica. Bom.
Marco
Caneira. Quanto é que ele jogava à lateral esquerda, adaptado?
Uhum.
Até na
é emprestado pelo Inter.
Sim.
Mas eu acho
que... Curioso que ele vai do... Mais... emprestado do Alverde.
Mais que não.
Ok, muito bem.
Aqui já posso falar.
Carlos Martins.
Ah, gostei. Martins. Esse já... O Carlos Martins já esteve melhor no Benfica que no Sporting.
Sim.
Mas não é classe. Acho que classe é bom. Muito para Carlos Martins.
O Pedro Pardal, depois daquele lance contra o Estoril em casa.
Sem que ele teve aquela época, meu... Incrível.
Sim. Bom. João Pereira.
E no Benfica foi banal. Peço desculpa.
Eu não acho, por acaso. Eu acho que no Benfica até começou muito bem. Acho que foi bom.
Era extremo. Quando foi? Extremo.
O João Pereira, o alto que ele tem no Benfica foi aquela celebração na cara do Viana quando acabou o Benfica Sporting em 2005. Quando acabou o jogo, acho.
Eu nunca gostei dele.
E a Nick Jaló.
Ih, lixo. Ah, vem ali nenhum, pá.
Lixo máximo.
Yannick Jaló, lixo.
Que vai estar circular,
o ponto alto de Jaló foi um cabeceamento perigoso no Chelsea Benfica de 2012.
Jaló vai para aquele do onde a gente mete os óleos.
Sim.
Carrilho, lixo.
Lixo também. Lixo.
Carrilho, fustigado por lesões. Bruno César.
Banal.
Ei, Bruno César.
Ei, pá, o gajo não teve uma época boa, pá.
Não, banal.
Não, também acho banal. Não.
Eu tenho a certeza de punha banal.
Eu tenho.
Lazar Markovic.
Mas Markovic. Aquela época foi de sonho.
Markovic, sonho mesmo.
Pá, mas também meter a lenda é também é exagerado.
Como é que a carreira foi.
Mas põe em classe, pronto.
Eu também ponho em classe.
O Markovic, que hoje tem cara de coitado, tem cara de
cara bêbado. De coitado.
Sérvio, meu fogo.
Se calhar é.
Obrigado, Sérvio, olha.
Só isso,
boa.
Aquela...
Não, de bêbado, Sérvio. Acho que tem cara de.
A parte do bêbado.
De gelado.
E tem cara de Sérvio. E o pronto.
Meus amigos, está feita a pirâmide do Benfica.
Pronto.
15 jogadores.
Tudo malta que jogou no Benfica e no Sporting.
Exatamente, não pela, ou do Sporting para o Benfica, ou vice-versa.
Sim, sim.
Vamos agora a um tema, que é o tema que está na ordem do dia, que se vai estender durante algum tempo, que é a pausa para as seleções, as datas FIFA, como se gosta muito de dizer, é mais sofisticado dizer datas FIFA. Meus amigos, o Benfica vai passar para a pausa na melhor situação possível e só volta dia 25 no jogo para a Taça, depois de receber, para depois, aliás, receber o Inter dia 29. O Benfica, que de resto continua sem pontuar na Liga dos Campeões, vale a pena dizer isto, porque o nosso interregno atravessou alguns jogos da Liga dos Campeões. O Benfica terá agora tempo para recuperar alguns jogadores, em particular Bernat e Bá. Vir da pausa com pelo menos Bá, Pedro Teixeira, recuperado, seria bom para colocar Auschwitz no lado esquerdo do ataque? Para isso precisaríamos de sentar João Mário. Já aqui falámos disto, mas essa é uma das principais missões desta pausa das datas FIFA para o Benfica, Pedro Teixeira.
Bom, dizer que é bom era pouco, não é? Nós precisamos urgentemente de Bá e em forma... sólido, sem lesões mal curadas, acho que é urgente recuperar Bá, não tanto para sentar o João Mário, mas para colocar o Austins naquela posição que, onde ele nos ofereceu mais ao longo da sua carreira no Benfica, e portanto, sim, já chega, já cansa ver o Austins adaptado a posições que não são a dele, onde ele no limite é competente, mas nunca vai ser. Nunca vai estar no seu top forma. Top.
Perdão, o Benfica, que no limite pode recuperar todo o plantel, menos Neres, que é uma talvez a baixa mais forte do Benfica, que só virá em dezembro, janeiro, o que significa que só deverá voltar em fevereiro, março, no máximo da força.
Sim, o Neres vai demorar muito.
Vai demorar bastante tempo, é uma grande pena. Concordas com esta questão? Sentes que Jurasek não é a solução à esquerda, que é urgente recuperar Bernat e dar-lhe tempo?
O meu receio é que o Bernat seja o Draxler .2, porque a verdade
é que
neste momento já começa a ser demasiados jogos de fora, com pequenos problemas musculares, também pode ser derivado de ter estado algum tempo de fora o ano passado. Vamos ver, tenho esperança que ele agora nesta pausa regresse a 100% e se estiver a 100% que o Schmidt o lance de vez. E quando digo de vez é jogar o jogo todo ou pelo menos 80 minutos, vá. Não é jogar a primeira parte e na segunda parte entra o Jurasek. Acho que isso não faz sentido nenhum. Acho que nesta altura o Jurasek parece cada vez mais uma carta fora do baralho, sinceramente. E ainda por cima com o que já falámos aqui no início, daquelas opções que ele teve agora para este jogo com o Sporting, em que era o único lateral disponível e não jogou, acho que diz tudo. Portanto, espero mesmo que... Para mim o Bernardo seria essencial mesmo que ele recuperasse, porque é um jogador que, estando em forma... vai-nos solucionar ali uma lacuna que o Benfica tem tido durante esta época toda.
Sim.
O Bá, é como disse o Teixeira, espero que recupere também a 100%, porque andar a recuperar só metade para depois estar parado outra vez 5, 6, 7 jogos é mau para nós, né? Porque aí então é que não há mesmo alternativa nenhuma. Portanto, vamos ver. Esta pausa vem mesmo na altura ideal, ainda por cima depois temos vencido o jogo com o Sporting, acho que é perfeito para o Benfica recuperar aí mais uns quantos jogadores que estão lesionados.
Sim.
E regressarmos para a taça com o pontão na máxima força, tendo em conta, isto sem contar com o Neres, não é? Que é uma grande ausência. Sim, para a taça vamos jogar com o Famalicão, não é?
Já está. Já está?
Ou Camacho.
É com...
Nem sei.
Ah, pois é, isso vão jogar os dois. Pois, não sei se já jogaram, é verdade, é verdade.
Eu acho que ainda não, à data que eu...
É capaz, depois não sei, acho que não.
Ainda não está. Pronto. Só uma nota, recuperar Bá é recuperar dois jogadores, quase, na prática. É Bá, a defesa de direito e Auschwitz no lugar dele.
Sim, sim.
É uma
sim.
coisa. O Benfica, nessa matéria, por culpa própria e por uma mala época, tem tido demasiado. É um Frankenstein este Benfica. Aliás, jogar em 3-4-3 com o Morata de defesa esquerda, em 4-4-2. Quer dizer,
é muito estranho. E a equipa nota-se que ressente-se muitas vezes. Não sim, consegue sim, ser sim, consistente sim, porque tem muitos jogadores fora de posição. Veja, isso também não é fácil.
Ora, a pergunta, além do Benfica poder aproveitar esta fase para recuperar jogadores e assentar um modelo definitivamente. Embora não seja assim tanto tempo quanto isso, são 10 dias.
Sim.
10 dias que vá, são 14, porque o jogo para a taça pode ser útil para, enfim, dar minutos a alguns jogadores, embora seja uma eliminatória. Esta pausa também pode ser útil para unir ou fazer unir o Benfica internamente. Já sabemos que de fora vieram muitas críticas acesas a Roger Schmidt, mas já falámos aqui do Knid, que não teve pejo nem demora em cair em cima de Roger Schmidt, mas as críticas também vieram muito de dentro, por essas redes sociais fora. Muitos adeptos não tiveram problemas em dizer que sim, que Roger Schmidt devia sair, que perdesse ou não com o Sporting. Muitos adeptos mostravam já lenços brancos antes do Jogão Neves os mandar calar. Os que ficaram no estádio, porque muitos deles saíram. Uhum. Não está na altura de os adeptos se unirem em torno... Não é só do Schmidt, é do Benfica. Schmidt tendo ou não culpa, sendo ou não exclusiva culpa de Roger Schmidt, mas não estará na altura, Pedro Teixeira, de criarmos também aqui uma onda, sermos João Neves e criar aqui uma onda de otimismo e apoio a este Benfica, quase recuperar aquele minuto 70 daquele famoso Benfica 0-3 Sporting 2015.
Pá, é sempre injusto pegarmos no particular para ir logo para o geral, não é? Porque, de facto, apesar desses indivíduos que saíram mais cedo do jogo, do estádio, e não foram poucos também, é verdade, mas a grande maior parte dos benfiquistas ficou lá, acreditou até ao fim e festejou como se fosse um título este jogo, este resultado. E se calhar esse caminho que tu falas passa por valorizar estes adeptos.
Sim.
Agora, eu não posso... Eu não, acho que tem que haver algum equilíbrio, já falamos isto muitas vezes. Tem que haver equilíbrio, o Roger Schmidt e a direção não são imunes a críticas. A verdade é que tivemos um jogo, que não tivemos a oportunidade de falar aqui, péssimo, que foi o jogo da Real Sociedade, onde aconteceu um completo atropelo ao Benfica.
Sim.
E eu não posso achar que não é normal que os adeptos critiquem. Eu acho que é perfeitamente normal que critiquem. Agora, há momentos e momentos para isso, não é? E, por exemplo, quando estamos dentro de um estádio, de no decorrer do jogo, a equipa tem que se sentir apoiada sempre. Por daí falas nesse minuto 70, porque mesmo a perder 3-0, os adeptos benfiquistas mostraram uma grande força de apoio à equipa e que até teve resultados positivos mais para a frente, não é? Agora, não, com isto dizer que os adeptos não devem criticar, não devem questionar até o treinador, a direção, aí não concordo. Portanto, acho que tem que haver aqui um equilíbrio.
Essas críticas devem se estender a casos como quando Artur Cabral houve assobios. Eu acho que os assobios foram para Schmidt e não para Artur Cabral, ao contrário do que se diz.
Quando entraram os dois. Eu acho que foi para a decisão, de colocar os dois jogadores.
Vale a pena chegar a esse ponto?
Não, naquele momento não é o momento certo para fazer, para criticar, quer dizer, os jogadores vão entrar em campo e nós estamos à procura do resultado, para que é que vamos assobiar, não é? Tipo, o João Mário foi assobiado, mas aí julgo, pelos adeptos do Sporting, durante quase todo o jogo. E acho que devia haver aí, por exemplo, uma demonstração de apoio ao jogador por parte dos adeptos do Benfica. Onde é que já se viu um jogador nosso ser assobiado no nosso estádio por adeptos visitantes? Pá, isso não faz sentido nenhum. Sim, não devem, mas quer dizer, eu percebo, eu por exemplo, eu concordo que o assobio está inerente a eles não concordarem, os adeptos não terem concordado com essa mexida. Eu também não concordo, mas por outro lado concordo contigo que não se deve assobiar naquele momento, isso concordo. Lá está, não somos imunes às críticas, temos que escolher bem o momento para,
sim.
Para o fazer.
Pedro Pardal, nós em off, mais uma vez, cá está, o off hoje está muito presente. Dizíamos que...
Foi muito tempo em off.
Exato. Dizíamos que se até agora ninguém da direção do Benfica falou no mal, depois de tudo o que se passou, depois de todas as críticas que o Benfica e Schmidt atravessaram, dizíamos que até podia ser interessante. Se o Benfica ganhasse este jogo, que serve quase como chapada de luva branca às críticas, embora o Benfica não tenha feito uma exibição espetacular, era o momento para um Rui Costa ou o Benfica falar e reforçar o apoio ao treinador e à equipa, ou não se justifica?
Não, eu acho que faria sentido se o Benfica não tivesse vencido este jogo. Acho que ele aparecer agora, só aparecer agora porque ganhámos ao Sporting, acho que ficava mal, sinceramente.
Era estranho.
Era muito estranho. Acho que sim, que se o Benfica tivesse perdido, principalmente se tivesse perdido este jogo, acho que aí era o momento dele aparecer, dar a cara, assumir que o Schmidt, qualquer das formas, é o treinador do Rui Costa, do Benfica, e dar todo o apoio ao treinador. Aí era o momento. Agora, assim, vencendo o jogo, acho que não faz sentido. Acho que tem que deixar, como ele fez, que não apareceu, tem que deixar esse momento para o Roger e para a equipa do Benfica, que foram eles foram bravos até ao fim e conseguiram dar a volta ao resultado, apesar de uma exibição também não ter sido a 100%. Agora, eu acho que, ainda pegando no que estávamos a falar, o que vocês estavam a falar antes, é óbvio que não está ninguém é imune a críticas, ninguém, nem o Roger, nem o Rui Costa, nem qualquer jogador do Benfica, mas eu acho que aquele exagero com o adepto ainda tem muito, e que até muitas vezes falamos, quando, por exemplo, falamos no Campeonato Brasileiro ou nos adeptos brasileiros, que na mesma época basta uma equipa perder 3 jogos ou 4 já estão a pedir a demissão do treinador. Eu acho que nós acabamos por não ser muito diferentes, quer dizer, nós temos um treinador que foi campeão ano passado, com uma época espetacular que fez. O treinador não era só coisas boas ano passado e passou agora só a ter coisas más. Ele ano passado já tinha também defeitos, não, e alguns deles é que este ano até estão a ser mais falados do que ano passado, mas alguns deles já se tinham visto no ano passado. Mas sim, não deve haver, sinceramente, e porque acho que temos que romper com essa cultura de vez, a não ser que se esteja criada uma situação muito tóxica, não é? E que aí não há mesmo uma volta a dar e a solução teria sido sempre passar pelo despedimento. Mas como não é esse o caso, nós vemos que a equipa está com o treinador, vê-se que os jogadores continuam unidos entre eles, não se vê assim nenhum caso que pareça que os jogadores estão completamente à parte do treinador. Eu acho que, pá, não temos jogado bem, é verdade, temos tido muitas lesões, temos tido algumas invenções, não planeámos bem a época, mas há épocas que não são tão boas como outras, e eu, neste momento, se me dissesse, eu acho que o Roger Schmidt deve continuar a ser o treinador do Benfica, apesar de tudo, e eu já o critiquei muito, e continuo a criticar quando tem que ser criticado. Principalmente no jogo com o Real Sociedade, então, aquele jogo estava-me a desvar ao desespero, e sei que eu off cheguei a dizer que já chegava, que tínhamos como pôr a andar, mas aquilo era tudo era tudo do momento do jogo. Sendo lúcido, acho que não fazia sentido. Eu não sei se tivéssemos levado para aí 7, como a determinada altura sim, parecia que íamos levar. Mas olhemos para o caso, por exemplo, da Inglaterra. O Jurgen Klopp foi campeão no Liverpool passando a ser quanto tempo? Mas até ser campeão, ele não foi logo campeão, salvo erro. E mesmo depois de ter sido campeão, a seguir uma época brutal...
Não, demorou 3 ou 4 anos.
Só mais.
E a seguir
mais,
a essa sim, época fantástica, teve uma época horripilante, em que chegou a levar 7 ou 8 do Aston Villa, por exemplo. E, no entanto, continua lá. E, neste momento, se não é líder atualmente, está lá muito perto. Agora não me estou a lembrar bem da classificação. Sei que aquilo está ali tudo muito junto.
Não é líder.
Mas está ali muito perto, acho que a um ponto ou dois. Portanto, sim, acho que sem estes bons exemplos, nós temos que começar a ver. Porque se não há realmente um ambiente tóxico, qual é? Não vamos poder despedir o treinador só por causa de termos perdido este jogo ou aquele, as coisas não terem corrido bem, porque conseguimos ver que a solução ainda está ali. Portanto, acho que é bom que o adepto comece também a conseguir separar as coisas. Criticar, sim senhor, porque há razões para isso, mas não passar da crítica ao lenço branco imediatamente. Porque isso aí é que acho que é só estúpido, sinceramente. E não ia resolver nada. E nós temos o exemplo dos últimos anos. É basta olhar para trás na nossa história recente, não é? O que aconteceu e que não resultou em grande coisa. Basicamente era meter um pensa rápido, mas a seguir o problema aparecia outra vez.
Portanto, sim, acho, considerando que esta época temos tantos problemas no 11,
sim,
não é propriamente um problema de falta de rendimento de um 11, sim, brutal, sim, e em condições.
Ai, olha, veja, se o Ruben Amorim, não precisamos ir mais longe, o exemplo do Ruben Amorim no Sporting, por exemplo.
Com certeza, sim, sim. O Ruben Amorim que é campeão na segunda época, primeiro apanhou a meio.
E este ano nem se apurou para os campeões.
Atenção, pois é uma coisa que não se fala assim tanto. É verdade que o Ruben Amorim perdeu imensos jogadores no início da época passada.
Sim,
mas não levou a sua equipa à Liga dos Campeões.
Sim.
E tem essa obrigação, falemos o que falarmos, porque um peso, uma medida, quando o Benfica também perde imensos jogadores e é dilapidado, ninguém fica com pena.
Sim.
Ou de não ser campeão, ou de ficar em terceiro, o que for. Portanto, é curioso que, mais uma vez, parece haver agendas e agendas. E se pudermos nós, adeptos, controlar a dimensão dessas agendas, melhor. Meus amigos, só uma nota, antes de irmos ao quem sou eu, uma nota rápida, não precisamos de lançar ao Pedro Teixeira e ao Pedro Pardal, o caso dos vouchers foi arquivado, portanto, ao fim de 8 anos, curiosamente. O caso, a UEFA tinha libado o Benfica passado um ano.
Sim.
Nem um ano, foi meses, depois de Bruno Carvalho ter lançado essa polémica em outubro de 15. 8 anos depois, o caso é arquivado, portanto... Imagino que para o Jota Marques e para o Bruno Carvalho, imagino eu. Ou para aquele gajo que parece o Lenin, que agora comenta na CMTV, o rafeiro do Sporting. O gajo de óculos baixinho, careca. Parece o Elmer Fudd.
Não sei.
Pronto.
Era aquele gajo de óculos, o que era o diretor de comunicação do Sporting, baixinho, careca.
Ah, sim, sim, Pitbull.
Exatamente.
Parecia um Pitbull.
Só essa nota porque, enfim, portugalices e portugalices, não se... A montanha pariu um rato. Meus amigos, agora sim, a brutal rubrica Quem Sou Eu? Oferecida pela Axe e pela Wood Spice. A rubrica Spice. Em que um elemento do Benfica, do 15 a 0, aliás, traz 5 jogadores, 5 dados por jogador, e os outros elementos do painel têm que adivinhar. Cada resposta certa vale 10 pontos, resposta errada menos 10. As erradas vão acumulando dentro do jogador, se forem errando. A última pergunta vale 20 pontos, é a pergunta bónus. Esta semana é Fábio Silva, o juiz. Pedro Teixeira e Pedro Pardal enfrentam-se depois de Teixeira ter vencido o Pardal mal. Para todos os efeitos, o que fica é o resultado. Ali o justo era um empate.
Já falamos sobre isto.
É verdade, falamos é verdade. Pedro Teixeira hoje enfrenta o Titã.
Dos... Eu não quero ganhar de forma ilegal.
Esta pausa foi prejudicial à minha forma.
É verdade. Pardal é o Titã dos Quem Sou Eu. Pedro Teixeira é o, enfim, o... Vá, para todos os efeitos, é o Burnley dos Quem Sou Eu.
Burnley.
Meus amigos, preparados para o primeiro jogador?
Bora.
Bora.
Vamos a isso. Primeiro jogador, sou do Benfica. Quem sou eu? Primeiro dado. Fiz 69 jogos pelo Benfica. Nesses 69 jogos, fiz 14 golos. 69 jogos, 14 golos.
Sim.
Era médio. Terceiro dado. Uma vez num treino, o meu treinador, que era José Mourinho, não gostou de uma entrada dura que fiz. Meteu-me a dar voltas ao campo e eu não gostei. Corri muito devagarinho e só dei 2 voltas em 40 minutos. Quando perguntei ao Mourinho porque é que não joguei no jogo seguinte, ele disse: porque estás em muito má forma, só deste 2 voltas em 40 minutos. Este dado foi grande, mas teve que ser. Quarto dado. Quarto dado. O nome pelo qual sou conhecido não é o meu verdadeiro nome.
Manis.
Pedro Teixeira. Pedro Teixeira antecipar-se, cá está.
Pedro Teixeira muito bem. Entre ele e o
está errado. Estou a brincar, está okay. Certo. Teixeira, coitado. Ele coca. Está certo, 10 pontos, Teixeira. O último dado era: este nome é igual ao nome de outra glória do Benfica. Ou de uma glória do Benfica, já que o Manis não foi uma glória do Benfica. Muito bem, Pedro Teixeira, primeiro jogador, 10 pontos. Preparaste para o segundo jogador?
Bora.
Vamos lá, pau. Pausa.
Pau.
Não, não, pausa. Pausa porque...
Não, não tens segundo jogador.
Não, está certo, está certo. Peço desculpa. Peço desculpa. Segundo jogador. Primeiro dado. Fiz 13 jogos pelo Benfica. Marquei 5 golos. Segundo dado. Podemos dizer que um desses 5 golos valeu uma taça de Portugal.
Fissas.
Hã?
Disse fissas.
Eu disse isto.
Eu percebi pissas, na verdade.
Mas... Também.
Era isso que eu queria dizer.
Então, Pedro Teixeira disse fissas. Está incorreto, Pedro Teixeira. Este
claro, quantos
fez...
jogos foi?
13. Menos 10, Teixeira. Caramba.
Estou calado, né?
Terceiro dado. Vim do Atlético Madrid, esta entrega.
13 jogos.
13 jogos?
Quarto dado. Esta entrega. Sou o segundo português mais famoso de Madrid.
Putre.
Deixa Pedro Pardal, 10 pontos. Pedro Teixeira entregou.
Ele é o primeiro.
Ele fez 13.
13 jogos pelo Benfica. Pelo Benfica. Deixai-me confirmar.
Ele em Madrid é muito mais conhecido que o Ronaldo. Não sei o que é que diz isso.
Eu não tenho a certeza se é, mas vocês percebem a lógica.
Sim.
Pela questão de... Ele que é muito apoiado por um dos vereadores... Que... 13 jogos pelo Benfica, justamente 5 golos. É exatamente isso. Em 92, 93.
Ele marcou, acho que 3 golos na final da taça.
Não tinha a certeza, mas lá está. Tinha a ideia de um grande golo assim à campeão.
Acho que faz hat-trick na final da taça, sim.
Pronto. Meus amigos, 10 pontos para o Pardal. 10-0. Como veem, esta rubrica é muito imprevisível. Todo o momento pode aparecer a estupidez de Pedro Teixeira.
Mas isso não é imprevisível, portanto.
É verdade, é exato. Terceiro jogador, primeiro dado. Fiz a enorme quantia de 2 jogos pelo Benfica.
Sim, mãe.
Não fui a tempo de marcar golos pelo Benfica.
Ui.
Segundo dado, era médio. Terceiro dado, podemos dizer que brilhei pelo Sporting, mas não podemos dizer que brilhei pelo Porto.
Ele jogou nos dois. Parto dado. Prometi muito no início da minha carreira. Não?
Não, para já.
O quinto dado é...
Jogou no Sporting e não no Porto, certo?
Sim, e fez dois jogos pelo Benfica, era médio, e prometeu muito no início da carreira. O quinto dado é uma expressão que dá tudo, entrega, ok? É uma expressão do Paulo Parreira que não está relacionada com o jogador, mas entrega. Parece um peixe debaixo de água.
Peixe. Peixe. Isto não é nada.
Eu disse primeiro. Outra vez no... Tu agora o... foste muito depois de mim. Agora foste muito depois de mim.
Eu perco sempre nisto.
Desta vez foste muito depois de mim.
Não, foi. 20-0, Pedro Teixeira. Não desistas, eu estou a dizer a sério, porque vais a tempo ainda de ganhar. Atenção.
Eu por acaso estava a pensar no peixe antes, porque eu sabia que ele só tinha feito dois jogos.
Pedro Teixeira, não estou a usar, ainda podes vencer. Atenção. Vamos para o quarto jogador. Primeiro dado. Fiz 318 jogos pelo Benfica. Ei. Marquei 58 golos. Era médio. Recentemente assumi que, no auge da minha carreira, me lesionei nos joelhos enquanto cagava numa sanita de um comboio sem assento.
Epá. Tu vais chegar a essas merdas, meu.
Espera aí, o quê?
300 jogos. 318 jogos pelo Benfica. Marquei 58 golos. Não acredito
que um gajo que fez 300 jogos lesionou-se a cagar.
Lesionou-se a cagar numa sanita de um comboio sem assento. Os joelhos estalaram.
Na Índia.
Não sei. Quarto dado. Posso?
Diz.
Quarto dado. Outra glória do Benfica, de uma geração mais nova que a minha, tinha muitos dos meus hábitos e tiques.
Hein?
Curiosamente, esta pessoa mais nova, para esta pessoa mais nova, este jogador era o seu ídolo. Quinto dado. Esta entrega. Sou também conhecido por um ilustre golo que marquei pela seleção. Pedro Pardal está a arrasar o PT Cheiro. Tinha que
ser Pregunce, pá. A Linácia que ganha. Como é que é possível?
Pô, realmente.
Meus amigos, 30-0. Correto? 30-0. Estou certo?
Sim.
30-0, sim. É isso. Pedro Teixeira, ainda podes ganhar se Pardal enganar-se neste jogador. É pouco provável. Esta é fácil, ok?
Bora. Sim.
Quinto jogador. Primeiro dado. Fiz 112 jogos pelo Benfica. Marquei 2 golos. Era médio. Isto, salvo erro, foi tudo médios. Estou ainda hoje lembrado como um dos melhores regista, ou regista, como pretenderem dizer, a posição conhecida em Itália, de todos os tempos. Melhores regista de todos os tempos.
Jogou no Benfica?
Não, ideia.
Não, melhor regista de todos os tempos.
Com 112 jogos e 2 golos.
Pelo Benfica. Quarto dado. Fui a 2 finais da Taça dos Campeões Europeus, em 88 e 90, pelo Benfica.
Paulo Sousa.
Paulo Sousa, Pedro Teixeira. Não, infelizmente não foste a tempo de ultrapassar Pedro Pardal. 30-20 é o resultado final, está certo. Paulo Sousa.
Era o Paulo Sousa?
50.
Era o Paulo Sousa. Era o Paulo
este vale 50. Isto foi uma vírgula do Fábio, que ele usou o Paulo Sousa no... na pirâmide e depois aqui outra vez.
E devo dizer,
Paulo Sousa foi a final da Champions. Mas em que ano disseste tu?
Ele está no Benfica. Ele está no plantel do Benfica em 87-88 e em 89-90 faz 4 jogos.
Ah, pois teve.
Portanto, ele, na prática, se quisermos. Enfim, ele pode não ter participado na.
Ele só devia ser Júnior ainda.
Era possível. Tanto que entre uma época e outra vai a Júnior. Ou seja, ele desceu. Entre uma época e outra.
Mas a última pergunta não vale 100 pontos. É a última pergunta.
Quem fizer as regras.
Não, é 20 pontos. Okay. É 20 pontos. Aqui podias ter tentado esperar pelo Pardal se enganar.
Escalado. As cenas difíceis, não sei o quê.
Fissas. Oh, fissas. O que tu estragaste todo foi no Fissas, não foi?
No Pissas.
Não sei. Fissas. Muito bem. Eu há pouco disse pá, não era pausa. Eu ia dizer sem querer o nome do jogador.
Ah, ok.
Pausa. E então deixei para o fim. Exato.
Pausa.
Ai, meu Deus. Ia dizendo também o Carlos.
Pausa.
Meus amigos, foi. É o Pedro Pardal novamente a ganhar, não é surpresa. E Pedro Teixeira a perder, também não é surpresa. Foi o regresso do 15-0. Voltamos para a semana. Será que voltamos? Será que voltamos?
Olha, um agradecimento a todos que mandaram mensagem, sim, comentários. Todos,
é verdade.
Quem pediu o nosso regresso?
É verdade.
Um abraço para todos.
Houve um cavalheiro cujo nome não recordo disse que já não dormia bem.
É verdade.
É verdade. Nós no Tibete também não dormimos bem, é verdade. O Teixeira que eu diga.
É verdade.
Meus amigos, voltamos para a semana. Pedro Pardal, Fábio Silva e Pedro Teixeira.
Nós não vendemos colchões. Posso arranjar um contacto, mas não vendemos colchões.
Exatamente. Voltamos para a semana para mais cabazada de... Fica. Até para a semana.
15-0!
Aí está.